Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje convidamos o otorrinolaringologista Miguel Ângelo Hipólito, professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, para participar do Saúde Sem Complicações. Ele atua com ênfase em clínica e cirurgia otorrinolaringológica e pesquisa básica em otorrinolaringologia. E realizou uma cirurgia inédita no país, a implantação de uma prótese auditiva aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar sobre surdez, então, com o professor Miguel Ângelo Hipólito. Boa tarde, seja bem-vindo, professor Miguel.
Boa tarde a todos. Agradeço pelo convite.
É um prazer para a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto com o senhor. Professor, para começar, o senhor pode explicar para a gente como que é formado o sistema auditivo?
Bem, o sistema auditivo chamado por muitos de ouvido, né? Ouvido vem da função de ouvir, então houve algumas mudanças e nós chamamos de orelha, né? Então nós temos a orelha propriamente dita, que é o pavilhão auricular, e o canalzinho do ouvido, que é o conduto auditivo externo, que é chamada de orelha externa ou ouvido externo. Depois temos a orelha média, ou ouvido médio, que é onde temos a membrana do tímpano, os ossículos do ouvido, que são ossinhos minúsculos e que têm uma função de aumentar o som. Por quê? Porque o som que vai chegar depois para a última parte do sistema auditivo, que nós chamamos de periférico, antes de chegar para o cérebro, né, que é a orelha interna ou ouvido interno, nesse local, como existe líquido nesse local, o som vai perder energia, vai perder força e, portanto, é necessário um sistema, que é a orelha média, que amplifica esse som que vai ser perdido posteriormente. Então, essas três partes compõem a orelha humana, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A partir daí, o som segue, então, em direção ao nosso cérebro. E nosso cérebro vai perceber sinais que são sinaizinhos elétricos. Então, veja bem, nós temos uma onda de pressão sonora, né? Que é a onda do som habitual no meio aéreo, e o nosso cérebro percebe esses sinais sonoros através de um estímulo elétrico. Então, precisa haver um mecanismo que transforme esse som de mecânico, da energia sonora, da pressão sonora, em sinalzinho elétrico. E esse sistema é a orelha interna, onde existem as estruturas que fazem essa função de transformação desse som.
Professor, e qual a diferença entre a surdez e a perda de audição?
Bem, existem definições, existem níveis que são padronizados no mundo todo para essa identificação, mas de uma forma bastante simples, nós podemos ter uma perda de audição sem surdez. A surdez, ela já traz um comprometimento muito mais importante para a vida do indivíduo. Nós classificamos como surdez as perdas que são chamadas de perdas severas a profundas, porque nós podemos ter uma série de graduações de perdas auditivas. E essas que são severas a profundas são aquelas que atrapalham muito a vida da pessoa. A partir de uma intensidade, a intensidade é de 60 decibel, né? A partir dessa intensidade, a pessoa tem muita dificuldade de compreender os sons da voz humana. Então, a surdez, ela começa a surgir a partir daí, quando a pessoa tem essa dificuldade de compreender o som da voz humana a partir dessa intensidade. Então, existe esse tipo de classificação, a perda auditiva, o que a gente chama de hipoacusias, né, reduções na capacidade de ouvir, e as surdezes, quando existe já esse comprometimento. E ela pode ser, inclusive, profunda, uma perda total, que aí é uma surdez total, também designada, muitas pessoas podem ler isso com o nome de cofose. Isso pode aparecer em alguma revista, algum livro, né?
Tá, e o que pode levar à surdez, professor?
Existem diversos fatores causais e muitas vezes nós temos mais de um fator causal. Pode-se ter um problema básico e que através de exposições a situações do ambiente, por exemplo, um exemplo clássico é ruído, mas outras situações, como por exemplo diabetes, hipertensão, esses tipos de patologias, de doenças, levam a problemas na circulação, comprometendo a microcirculação da orelha interna, do ouvido interno, né? E colaborando para algumas outras perdas. Mas existem perdas que nós chamamos de perdas genéticas, são aquelas pessoas que nascem com algum problema de audição relacionadas a outros problemas de outros órgãos, não só o auditivo, mas existem aquelas perdas que são chamadas de perdas genéticas não sindrômicas, quer dizer, não estão relacionados ao aparecimento de outras doenças em outros órgãos do organismo. E é uma porcentagem muito grande dessas pessoas que apresentam esse tipo de surdez. Atualmente foram identificados já mais de 200 genes relacionados aí à surdez, a alguma alteração que acontece na orelha interna e que provoca, então, a perda auditiva. Só que com esses outros fatores ambientais, a pessoa pode, então, ter essa, a evolução dessa surdez abreviada, apresentar uma surdez precoce, né? Então, é uma série de situações, como podemos estar aí, o trauma acústico, a surdez ocupacional pelo ruído, podemos pensar em medicamentos, existe uma série de medicamentos que têm um potencial de causarem perdas auditivas e até surdez, como, por exemplo, substâncias que são utilizadas atualmente no tratamento de câncer, alguns tipos de anti-inflamatórios, e muitas pessoas abusam de anti-inflamatórios, algumas medicações que são alguns antibióticos, claro que muitos deles são extremamente importantes de serem prescritos e utilizados, mas tem que ser prescritos e utilizados com critério e com o cuidado médico.
Professor, o senhor falou de anti-inflamatórios, né, que as pessoas usam de forma abusiva, né? É muito comum, pode-se comprar sem receita médica um anti-inflamatório, né? Existe algum que tenha algum desses, o princípio ativo do anti-inflamatório que cause uma reação de surdez mais do que outro?
Sim. Os mais pesquisados são os que a gente chama de anti-inflamatórios não hormonais, e principalmente aqueles que são derivados do ácido acetilsalicílico, da aspirina. Existem centenas, milhares de pesquisas relacionando a utilização de ácido acetilsalicílico com surdez. Esses são seguramente os mais pesquisados. Claro que outros também podem causar nessa linha de anti-inflamatórios. Todos podem causar alguma alteração para a audição. O ácido acetilsalicílico, inclusive, um dos primeiros sintomas que pode causar para o sistema auditivo é zumbido, né? Um chiado no ouvido perceptível de origem relacionada ao sistema auditivo, tanto a parte que nós chamamos de periférica, né, a própria orelha interna, como também a parte do nosso cérebro, a parte central também está envolvida, mas que as pessoas começam a perceber à medida que utilizam essas medicações em doses, claro que em doses muito altas, de uma forma não criteriosa, né? Muito além de doses terapêuticas, estariam muito relacionadas também ao abuso dessas medicações, né? Então deve haver um cuidado ao utilizar essas medicações, e um cuidado quando essas medicações são prescritas para pessoas que já têm algum tipo de perda auditiva, algum grau de perda auditiva.
Pode piorar, né?
Podem piorar a perda auditiva, podem piorar um zumbido. Claro que dependendo da dose, do tempo de utilização, a surdez, a perda auditiva e o zumbido relacionados a esses anti-inflamatórios, eles são reversíveis, mas chega num determinado ponto que não se consegue mais reverter esse tipo de perda, porque as alterações acontecem nas célulazinhas que ficam lá na orelha interna e que transformam o som, né, de energia mecânica em sinalzinho elétrico para o nosso cérebro perceber. Então, uma vez que se perdem essas células, nós não temos até hoje nada que nenhum outro tipo de medicamento ou alguma forma de recuperar essa audição. Tem se tentado, as pesquisas avançam, tem pesquisas com célula-tronco e outros fatores que podem ser utilizados aí para tentar recuperar essas células, mas essas célulazinhas elas têm essa dificuldade, né? Nos mamíferos, né? É interessante porque as aves têm uma capacidade de regenerar essas células com muita facilidade, muito diferente de nós que somos mamíferos, né? E de outros mamíferos que têm essas células não conseguem se recuperar com tanta facilidade. Então existem ainda pesquisas sobre esse assunto, mas não existe ainda nenhuma medicação específica para isso ou algum tipo de terapia específico e que recupere essas células. Portanto, a prevenção ela passa a ser um ponto muito importante.
Quer dizer que a surdez, a perda auditiva, ela não tem tratamento.
Não tem tratamento quando ocorre uma lesão para essas células da orelha interna, né? Não há como a gente recuperar essas células, mas existem outros tipos de perdas auditivas e de surdez onde existe um tratamento. Quando pensamos na surdez de orelha interna, as perdas dessas célulazinhas, a forma que nós temos é de reabilitar essa perda, porque geralmente os fatores que causam perdas auditivas, eles causam perdas variadas. O indivíduo não tem uma perda total dessas células. Então, algumas delas sobram lá para a orelha interna e aí nós temos condições de reabilitar essa perda através de alguns mecanismos, como, por exemplo, o mais conhecido deles é o aparelho auditivo.
Ah, sim.
Existem vários tipos de aparelho auditivo hoje para os vários graus de perda auditiva. E uhum. Até os graus de surdez profunda, existem formas de a gente reabilitarmos de uma forma bastante adequada, com benefícios bastante importantes para o paciente. Então, ao mesmo tempo que não existe o tratamento para recuperar essas célulazinhas e recuperar completamente a audição, existem formas de poder reabilitar as perdas auditivas de uma maneira geral, para todos os tipos e graus de perdas auditivas.
Ah, tá. Então não seria um tratamento com medicamentos, mas sim a reabilitação, né? Através de aparelho.
Através de aparelhos.
Tá. Professor, eu andei pesquisando e vi que tem mais de um tipo de surdez, né? É a condutiva, temos três, né? É isso, a condutiva, a sensorioneural e a mista.
Uhum.
E o que faz, explica para a gente como que funciona essa diferença, o que é essa diferença?
Como nós falamos no comecinho, né, nós temos três orelhas, a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então, o som ele chega para a orelha interna de duas formas. Ele chega através do que a gente chama de via aérea, através da vibração da membraninha do tímpano, dos ossículos do ouvido, ele chega para a orelha interna. Mas ele chega também a partir do estímulo que nós chamamos de via óssea. Então, se batermos no osso do crânio, nós conseguimos perceber o som. Se encostarmos numa fonte sonora, o crânio ou qualquer parte óssea do organismo, nós conseguimos perceber o som. Então, esse som ele vai direto para a orelha interna. Então, a perda que chamamos de perda condutiva é quando ela acontece por alguma alteração na orelha externa ou orelha média. Portanto, por exemplo, uma rolha de cerume, ela causa uma perda auditiva condutiva, porque ela tampa a passagem da onda sonora para a orelha interna. Ao mesmo tempo, se o indivíduo tiver essa... Só que não é uma perda importante, não é um grau de perda importante. Mas ao mesmo tempo, se esse mesmo som, com essa mesma intensidade, vier pela via óssea, o indivíduo consegue perceber, porque a orelha interna consegue perceber esse som. Já a perda sensório-neural, a perda sensorial é aquela que acontece na orelha interna. Então, o indivíduo perde as célulazinhas da orelha interna. Perdendo essas célulazinhas, ele não consegue perceber o som nem pelo que chega por via aérea e nem pelo que chega por via óssea. Então, ele acaba tendo uma dificuldade muito maior. Né? As perdas auditivas que são difíceis de serem tratadas por algum motivo, são essas de orelha interna. E as neurais são aquelas que acontecem depois que o som saiu da orelha humana, que ele vai ou ela aconteceu no nervinho da audição, ou ela aconteceu em alguma áreazinha do nosso cérebro até ele chegar na área do nosso cérebro que percebe o som. Então, a gente pode ter perdas auditivas que não estão relacionadas com a orelha, mas sim com o que nós chamamos de vias auditivas centrais, com o nosso cérebro.
Certo. Aí já é um pouquinho mais complicado, né?
É difícil de entender esse conceito, mas existem esses tipos de perda, né? E a perda mista é quando se perde, né, das duas formas, tanto a parte que nós chamamos de condutiva, quanto a parte sensório-neural. Então aí nós já entramos em alguns termos que podem não ser muito habituais aí, mas condução é a orelha externa e a orelha média, e sensório neural é a orelha interna. Então são essas diferenças.
Professor Miguel, como que a gente faz para saber se estamos bem com a nossa audição, se a nossa audição está boa, né?
Bem, a forma de sabermos objetivamente se a nossa audição está boa é através de exames. Existem exames padronizados e um desses exames é chamado de audiometria. É o primeiro exame que realizamos para saber se existe alguma alteração na audição. No entanto, podemos ter algumas percepções no dia a dia. E essas percepções são variáveis. A própria pessoa pode sentir, antes de evoluir, por exemplo, a uma percepção de que perdeu a audição, muitas vezes essas pessoas começam a perceber o próprio zumbido, o chiado no ouvido, sem uma causa externa, vamos dizer assim, ele pode ser um primeiro sinal de que as coisas não vão bem com o ouvido e que pode estar desenvolvendo uma perda auditiva. Aquelas pessoas que começam a ter dificuldades e que muitas vezes num ambiente com muito ruído ou com muitas pessoas conversando ao mesmo tempo têm a sensação de que ouvem, mas não estão entendendo bem o que está acontecendo, elas podem estar desenvolvendo algum grau de perda auditiva. Situações em crianças, por exemplo, como dificuldades no aprendizado, crianças muitas vezes começam a ter começam a não conseguir ter uma evolução adequada nas atividades de escola, algumas crianças que começam a trocar fonemas, né, ou simplesmente param de falar, aumento do volume da televisão, enquanto que para algumas pessoas aquele volume incomoda, para aquela pessoa, se ela não aumentar, ela tem dificuldade de sentir o que está, aquele som, de perceber aquele som, sentir o que está acontecendo. Então existe uma série de manifestações que podem ser indicativos aí de que alguma coisa de errado possa estar acontecendo para o nosso sistema auditivo.
E a surdez, ela atinge muitas pessoas hoje em dia, professor Miguel?
Sim, a surdez, ela, pelos dados que existem de pesquisas, por exemplo, no mundo, a Organização Mundial da Saúde, ela traz para a gente alguns relatos aí de 2015, numa pesquisa de 2015, então relativamente recente, onde em 2015 mostrou-se que no mundo existem cerca de 360 milhões de pessoas com algum tipo de perda auditiva. Isso representa aproximadamente 5% da população mundial, né? Dessas pessoas, 328 milhões são adultos, então a maioria adulto, né, 90% adulto, e 32 milhões são crianças, né, 9%, 10% são crianças. Dos adultos, um terço desses adultos são idosos, estão acima de 65 anos. Então isso acaba trazendo uma repercussão muito importante, né? Aquele idoso que começa a se isolar socialmente, uhum, né, que não quer mais conversar, então ele pode estar tendo uma manifestação de uma perda auditiva. No Brasil, os dados que nós temos são de 2010, são dados do IBGE de 2010. Na ocasião, o país tinha 206 milhões e 600 mil habitantes, e existiam cerca de 9 milhões e 700 mil pessoas que se declararam com algum tipo de perda auditiva. Só que desses 9 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas se declararam com grande dificuldade de ouvir. Portanto, essas pessoas apresentavam uma surdez, que são aquelas perdas severas a profundas. Isso representa 22% da população brasileira por esse censo de 2010.
Vamos falar agora de bebês, professor. Qual a importância do teste da orelhinha nos bebês?
O teste da orelhinha, ele é um teste que foi instituído no Brasil através de uma série de portarias ministeriais que de 2011 para 2012 tornou obrigatório em todas as maternidades o teste da orelhinha. A justificativa para o teste da orelhinha é que ele consegue detectar e que a incidência de surdez nas crianças recém-nascidas ela é maior do que os outros testes de triagem do exame do pezinho, por exemplo, podem detectar. Então, a surdez tem uma incidência muito maior nessa faixa etária, inclusive, do que os outros tipos de problema. Todos os outros tipos de problema juntos podem ser detectados pelo teste do pezinho. Então, ele passa a ser, foi reconhecido como um teste muito importante, com uma detecção precoce, porque para criar criança nascendo com uma surdez total, isso tem uma série de implicações na vida dessa criança, no desenvolvimento, na aquisição de fala e linguagem. Ela vai necessitar de muitos outros recursos que uma criança ouvinte normal não necessitaria para ter um desenvolvimento adequado. Né? A estimativa também, por dados do IBGE no Brasil, é de que dos 2 milhões e 900 mil crianças que nascem por ano no Brasil, se pegarmos a incidência da surdez, da perda auditiva nessa faixa etária, que está entre 1 e 6 crianças a cada 1.000 nascidas vivos, se pegarmos essa incidência, nós teríamos 9 mil casos de surdez todo ano no Brasil, 9 mil casos novos de surdez todo ano no Brasil, trabalhando com essas estatísticas em recém-nascidos. Então, passa a ser bastante importante do ponto de vista de saúde pública, inclusive.
E qual que é a causa da surdez nesses bebês recém-nascidos?
Nesses bebês recém-nascidos, se pensarmos num programa de triagem universal, pegamos assim, as crianças recém-nascidas que não têm nenhum fator de risco. Existem aquelas crianças que têm fator de risco. Nessas crianças, a chance de surdez ela passa de 6 para 30 em cada 1.000, então aumenta muito mais. Para essas crianças que não têm esses fatores de risco, fator causal aí é o fator relacionado às surdezes genéticas, que chamamos de perda auditiva genética não sindrômica. Então, nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem sido identificados aí com o desenvolvimento tecnológico, possibilidade de identificação de problemas genéticos relacionados à orelha interna, principalmente, foram detectados muitos genes que levam à perda auditiva. Além disso, no nosso meio, no Brasil, algumas outras causas são importantes, como, por exemplo, algumas infecções, como infecção pelo citomegalovírus, é uma delas. Algumas crianças recentemente, né, com surto de zika, algumas crianças têm uma perda auditiva, uma surdez desenvolvida secundariamente aos problemas ocasionados pelo vírus da zika. Toxoplasmose, isso que existe aquela vigilância durante a gestação, exames realizados na mãe durante a gestação para se tentar evitar. Rubéola congênita, que ainda é presente no nosso meio. Então, essas são causas bastante importantes para crianças que têm a perda auditiva e que adquiriram, né, essa perda até muitas vezes antes de terem nascido. Né? Existem aquelas que são próximas do nascimento, que são problemas que podem acontecer logo no nascimento, como, por exemplo, hiperbilirrubinemia, né? Uma criança que fica muito amarelinha e que precisa de cuidados muito específicos, né? Inclusive internada para tratar esse tipo de problema. Elas podem apresentar perdas auditivas. Existem muitas causas.
Certo. E quando detectado esse problema no bebê, no recém-nascido, né, o que pode ser feito? Há um tipo de tratamento, acompanhamento especial, obviamente deve haver, né? Qual que é?
Isso. Existe, então, esse exame que é o teste da orelhinha, que é um exame específico, que exige um equipamento específico, fonoaudióloga treinada para realizar esse exame, mas é um exame bastante rápido e, sendo detectado esse tipo de problema, passa-se por uma fase que é a fase que nós chamamos de diagnóstico. Então, quanto mais precocemente fechar esse diagnóstico e definir que existe a perda auditiva e que essa perda auditiva vai trazer uma repercussão importante para essa criança, deve ser instituído o tratamento. E o primeiro tratamento ele tem relação com a utilização de aparelhos auditivos, porque essas perdas elas acontecem para a orelha interna da criança, do recém-nascido. Então, se você conseguir, até antes dos 6 meses de idade ou até os 6 meses de idade, conseguir colocar o aparelho auditivo na criança e acompanhar de perto o desenvolvimento auditivo e o desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança, então você consegue evitar uma série de problemas que essa criança vai apresentar. O problema ainda no Brasil é a detecção tardia das perdas auditivas. Muitas vezes não se consegue detectar logo ao nascimento, logo no recém-nascido, por uma série de motivos e de limitações, apesar de existir a legislação, acabam ocorrendo algumas falhas no diagnóstico e falta de acesso para algumas pessoas nesses exames, falta de profissionais qualificados em número suficiente para manter um acompanhamento e um diagnóstico adequado, e essas crianças acabam tendo um diagnóstico tardio, após os 2 anos de idade. Isso é uma preocupação, porque quando esse diagnóstico é feito muito tardiamente e demora-se para se iniciar um processo de reabilitação, a chance dessas crianças desenvolverem a fala e linguagem oral, ela acaba sendo muito reduzida, né? Que nós separamos, né, essas crianças em crianças chamadas de pré-linguais, antes dos 2 anos, que é antes da fase de aquisição de fala e linguagem, e as pós-linguais, que perdem a audição após essa idade. Então, existem essas pequenas diferenças. Então, o diagnóstico precoce, ele passa a ser muito importante. E os pais têm que participar disso, não podem negligenciar esses aspectos e estarem atentos ao desenvolvimento dos seus filhos. Assim como pediatras, o pediatra que acompanha a criança no primeiro ano, mensalmente, tem que estar muito atento a esse desenvolvimento auditivo e o desenvolvimento de fala e linguagem nas crianças pequenas, que existem métodos de conseguir observar o que está acontecendo com a criança.
Professora, a hora passa que a gente nem percebe, né? Nós convidamos aqui, esteve conosco, o otorrinolaringologista Miguel Ângelo Hipólito. Ele é professor do Departamento de Oftalmologia, Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Atua com ênfase em clínica e cirurgia otorrinolaringológica e pesquisa básica em otorrinolaringologia. Ele realizou, como nós falamos aqui, né, uma cirurgia inédita no país, a implantação de uma prótese auditiva aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Professor, muito obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado. Obrigada. E boa tarde.
Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.